nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Muito bem, sou Nilceia Paris e começa Nos Caminhos da Fé. Tenho aqui o privilégio da companhia do pastor João Paulo Gouveia, neste tempo tão especial, falando das coisas de Deus, um tempo em que teremos um bate-papo e ele será fundamentado num livro. Mas antes de falarmos sobre isso, eu quero dar as boas-vindas ao pastor João Paulo Gouveia. Seja bem-vindo.
Beleza, mais uma quinta-feira, né, Mi?
É isso aí.
Vamos pra cima, né?
Michele Gomes conosco também. Como diz ele, vamos pra cima.
Vou fazer a chamada da classe aí.
Exatamente. Então já vou aproveitar a deixa pra fazer um convite pra você que tá ligadinho. Nos assista lá no nosso canal do YouTube. Estamos com transmissão também pelo nosso canal. E quem ainda não se inscreveu é fácil. Acesse youtube.com/RTM Brasil. E pra te ajudar, o link tá lá no nosso status do WhatsApp, tá bem fácil. Você acessa o nosso status do WhatsApp, já compartilha o link aí para os seus contatos, para a família, para os amigos, porque hoje a gente continua essa série tão especial, né, baseada aí no livro do Dr. Russell Shedd, Pecados e Pecadinhos, e eu já tenho uma informação que vocês vão gostar. O link, né, já temos o livro à venda lá na nossa loja.
Opa,
então, loja.rtmbrasil.org.br. Eu tinha comentado na terça que logo estaria disponível na loja e já tá. Então, se você quiser adquirir e acompanhar o estudo com a gente, acesse loja.rtmbrasil.org.br. Você é o nosso convidado, porque no segundo bloco eu faço a leitura, então, da sua mensagem, da sua dúvida, da sua pergunta. Participe. Mande para o nosso WhatsApp ou também lá no chat, que a Stephanie está acompanhando, está respondendo a turma, encaminhando as mensagens aqui para a gente também.
Qual é o assunto de hoje, pastor?
O assunto é uma coisa que envolve a gente o tempo todo, né? Reclamação, murmuração, né? Como é que colocou? É o mesmo título que está no capítulo.
É o mesmo título, reclamação, espírito murmurante.
É, tem gente que gosta, né? A base aí do nosso estudo está lá em Hebreus, no capítulo 3, né?
Hebreus 3,
é. E aí do 7 lá para baixo, porque ele diz assim: e assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como na rebelião no dia da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras, por isso me indignei contra eles, contra essa geração, e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entraram no meu descanso. É engraçado isso, porque esse negócio de reclamação, de murmuração, é um negócio que acompanha a gente o tempo todo.
Sim.
É maridos que reclamam de mulheres, mulheres que reclamam de maridos, filhos que reclamam de pais, que reclamam do professor na escola, o professor que reclama
dos alunos,
da direção, a gente reclama do chefe, o chefe reclama da equipe, sempre todo mundo murmurando, reclamando, né, fazendo um monte de coisa. O Dr. Shedd, no Pecados e Pecadinhos, no capítulo que ele trata sobre isso, ele vai exatamente levantar o que está lá em Êxodo, no capítulo 14, no capítulo, né, 15, 16, 17, que é exatamente o povo murmurando, que é o que está sendo descrito aqui no livro dos Hebreus. É isso que ele está.
É uma referência a essa passagem.
Ele está falando dessa passagem. Ele está falando assim: então, ó, os caras, tá vendo? Eles vão lá, porque se você lembrar, é tão marcante isso na vida do hebreu, porque eles estão no Egito, são escravos.
Sim.
Aí Moisés vai lá: olha, liberta meu povo. Aí o faraó fica irado, fala: não, tira a palha deles. Lembra disso?
Sim.
Corta a água, faz um monte de coisa para prejudicar,
né,
os israelitas, né? E eles toda hora nessa coisa de prejudicar os israelitas. Então, e eles reclamando: pô, por que esse Moisés tá mexendo com isso? Olha aí, tá atrapalhando a gente. Aí liberta o povo. Aí eles estão indo embora, fugindo, né? O exército atrás. Ah, eles vão pegar a gente vai morrer. Toda hora, os caras não estão satisfeitos nunca. O tempo todo eles estão insatisfeitos. Aí eles param lá na frente do mar. Pronto, devia ter morrido lá. Agora a gente vai morrer aqui. Todo mundo reclamando. Aí ele abre o mar. Todo mundo atravessou de pés, com os pés secos. E eles passaram e reclamaram. Ah, aqui a gente não tem água, então bate lá, dá água pra eles. Ah, a gente não tem o que comer, cai o maná do céu. Ah, a gente não tem carne, toma as codornizes. Percebe? E toda hora, você, inclusive no capítulo 14 de Êxodo, se eu não me engano, eles falam assim: por que você trouxe a gente pro deserto?
Sim.
Eles falam pra Moisés: por que você trouxe a gente pra cá? Porque não tinha cova suficiente lá para sepultar a gente lá, era melhor que a gente tivesse como escravo lá. Pelo menos a gente ia se reunir em volta lá da mesa com carne, com tudo, e a gente ia comer, ia ter fartura, ia ter tudo lá.
Como se eles tivessem essas coisas.
Não, não. É que não é, é que a gente acha que escravatura é que nem a gente teve aqui no Brasil, né? Lá.
Não, eu digo, mas eles tinham essa vida que eles estavam falando?
Eles tinham uma vida equilibrada, no mínimo, você entendeu? Com o que comer, beber e tal. É que a gente vive uma escravidão hoje e não percebe, né?
Não, chama-se eu digo, CLT. Eu digo pelo trabalho, era um trabalho duro que eles faziam lá também.
Como é,
né?
O seu também, o da Nilceia, né? O meu é fácil, mas de vocês também é assim. A gente vive uma escravidão hoje que a gente não percebe, né? Chama CLT. Entendeu?
Tem que honrar, né?
E isso domina a gente.
Tem que cumprir.
Entendeu? Porque se a gente não comer ali certinho, ali não andar na cartilha da empresa, a gente vai ser penalizado por isso. Entendeu? Verdade. Na verdade, a escravidão dos israelitas, ele tá... Lógico que tem uma questão autocrática, tinha realmente tortura física, essas coisas todas. Mas as escravidões que a gente está vendo mais aí, eles estão mais ligados a essa questão de... Pelo menos no Novo Testamento, quando você pega ali no Novo Testamento, tem um problema lá com Filemão, por exemplo, né? Olha, tem o escravo dele, né? O tal do Onésimo. A questão é muito mais como se fosse... Eu estou fazendo aqui uma comparação bem esdrúxula, mas é como se fosse um tipo de CLT. É que um, o cara fica preso. Então, mas ele é um empregado que não pode se desvencilhar, ele não pode pedir demissão.
Entendi.
Na CLT você pode, simplesmente. Você não quer mais trabalhar aqui, você pede demissão e vai embora.
Sim.
Entendeu? Acabou. Nesse caso, não. Mas é bem assim, o cara tinha casa, tinha família, tinha o que comer, recebia salário, entendeu? Pelo trabalho dele, mas ele não podia se desvencilhar, ele era obrigado a fazer para pagar a dívida.
Sim.
Que por isso que ele tá escravo. Mas o que eles estão reclamando, ou pelo menos a questão toda, é a insatisfação. Existem reclamações, Michele, Nilceia e todo mundo, que se você não fizer queixas e reclamações, que se você não fizer, você peca. Como, por exemplo, uma injustiça. Se você não reclamar da injustiça, quer dizer, vamos dizer que o chefe seu aqui na empresa humilha um outro funcionário e fica humilhando. Se você se calar e não fizer uma reclamação, não fizer uma queixa e for incisivo nisso, você peca. Porque você está vendo a injustiça,
tá sendo omisso.
E você precisa fazer. Então, isso também é pecado. Mas existe um tipo de reclamação que é a reclamação do insatisfeito. É a reclamação do incrédulo. É a reclamação do que não confia que Deus pode fazer as coisas acontecerem. É alguém que está sempre insatisfeito com tudo. Ah, mas se o marido faz lá uma luz de velas e vinhozinho e sei lá o que, bonitinho, que legal, reclama porque estava escuro demais, eu não enxergo direito. Ah, ué. Né?
Cai na murmuração, pastor.
Então, a murmuração, ela não é meramente a reclamação. A murmuração é essa coisa de que droga, puxa vida.
Ó vida,
é alguém,
ó.
Exatamente, sabe, a hiena, né? Lá da Hanna-Barbera. A grande questão toda é que a reclamação, essa questão dessa inquietação, é porque elas são insatisfeitas com a vida. Uhum. Parece uma coisa de gente mimada, de gente infantil, entendeu? Que nunca está satisfeito com nada. O próprio Dr. Shedd, que está aí, a gente uma vez gravou aqui, eu não sei, deve ter no site da rádio, que era o comentário do Apocalipse.
Ah, tem. Então, é do Rota?
É o Rota 66.
Sim,
é o comentário
que tem até
do...
no canal do
YouTube. Exato. Então a gente ficou aqui entre o Natal e o Ano Novo, eu, o André, acho que o Kim tava, eu não me lembro se o Kim tava, mas tinha o Dr. Shedd e o Sayão. Sim. Era o comentário do Rota 66, o livro do Apocalipse.
Certo.
Era entre o Natal e o Ano Novo.
Sim.
Qualquer pessoa normal ia falar, não.
Poxa vida, né?
Essa semana não, né?
E a gente tava aí de boa. Dr. Shedd com seus, sei lá, 80 anos, 70 e alguma coisa.
Que graça.
E de boa, sentado. Tinha, colocou coisa pra gente comer aqui, onde é a sala do Samuel hoje. E ele sentadinho no lugar dele. A gente fala, Dr. Shedd, o tempo todo, o senhor quer alguma coisa? Quer? Não, não, meu irmão, eu tô muito bem aqui, tô muito legal aqui. Ele era um cara satisfeito no Senhor. Era um homem satisfeito. E por isso a gente olha e fala assim, olha, meu, como ele é espiritual, porque ele era satisfeito no Senhor. Sim. Então ele era um cara que era incapaz de reclamar, e eu já vi reclamações dele, mas essas reclamações são justas, da injustiça, do, né, entendeu?
Uhum.
Mas quando eram essas coisas assim de completude, ele era completo no Senhor. Ele sabia que é o Senhor que providencia todas as coisas. E quando você olha a questão de Israel e as reclamações constantes de Israel e a insatisfação constante de Israel, é falta de fé. É falta de fé.
Acho que volta para aquele nosso primeiro episódio, né? Quando a gente fala, uma das raízes, né? Essa questão da incredulidade.
Isso. E é incredulidade porque, imagina, né? Eu me lembro... quando minha mãe se separou, né? Outro dia eu estava conversando com ela, né, sobre isso bastante. Eu falei, mãe, tem coisas... Ela se separou do meu pai, né? E ela tinha lá as reclamações justas para se fazer. Algumas não, outras sim, né? É sempre assim, né? Movimentação da vida. E eu falei assim, o problema é não reconhecer que o pai deu para você, assim como você também deu para ele, as coisas mais importantes da vida.
Entendi.
Que nada, nada, nada pode suprir ou pode superar o que vocês deram um para o outro. Os filhos.
Sim.
Não tem como. O problema é que a gente fica insatisfeito com um monte de coisa porque a gente não reconhece o que foi feito. E por isso a gente reclama e murmura. E por isso a gente fica inquieto e insatisfeito, porque a gente não reconhece o que foi feito no processo todo. É óbvio que é esdrúxulo o meu exemplo aqui. Mas imagina, Deus está tirando eles da escravidão. Eles saem e reclamam. Aí eles vão para o lugar, reclamam, não tem água suficiente. Aí Deus dá água. Aí eles reclamam. Por quê? Porque eles não acreditam que Deus pode ter todo o controle. O foco deles é reclamar com Moisés, reclamar com a liderança, ou reclamar com o pastor, ou reclamar com o chefe do sistema todo. E a gente é assim insatisfeito. Tem coisas que são justas as reclamações, mas tem outras. É porque a gente não acredita no processo inteiro de que Deus está no controle das coisas. Quando você pega lá Mateus no capítulo 6, a gente já conversou aqui, acho, sobre isso.
Sim.
É que eu nunca sei se é aqui, se é na aula, se é em algum lugar.
Mas esse capítulo 6 de Mateus é.
E eu passei agora para os meus alunos um artigo que eu fiz sobre o capítulo 6, uma exegese lá do capítulo, e passei para os alunos fazerem uma resenha desse artigo que eu elaborei. E aí a grande questão lá é: por que vocês estão reclamando? Porque esse ensino de Jesus no capítulo 6 está focado na insatisfação das pessoas. Por que vocês estão reclamando assim? Tipo, o que a gente vai comer? O que a gente vai beber? Vocês não confiam em Deus? Você não sabe que Ele está no controle de todas as coisas? Então por que você está reclamando o que eu vou vestir? Né? Você não sabe que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele sabe exatamente o que você precisa? Acho que se a gente cresce mais em Deus, a gente reclamaria menos. Se orasse mais e depositasse mais a nossa fé em Deus, talvez as murmurações não estariam sendo ouvidas nos corredores da nossa casa, das igrejas, das empresas. Se a gente começasse a ver o que realmente Deus fez e o que Ele é capaz de fazer. Isso. Lá, Mateus 6, é um negócio engraçado, porque ele começa falando assim: por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer? Olha os passarinhos.
Uhum.
Eles não trabalham.
Os certo? Exemplos de Jesus.
Não, não, é maravilhoso, porque ele sempre está trabalhando com uma coisa que a gente entende. Está vendo? Eles não trabalham, eles não semeiam, eles não colhem, entendeu? Mas Deus providencia comida para eles. Agora, se ele é capaz de fazer para um passarinho uma coisa tão pequena, uma criatura tão pequena, ele não é capaz de fazer para você uma criatura de tanto valor como você é?
Sim.
Então por que você duvida? Então por que você reclama? Então por que você murmura? Se ele é capaz de fazer isso para um passarinho...
Essa semana eu ouvi alguém dizer assim: olha, eu consegui pagar tudo que eu precisava pagar esses dias, mas eu tô com 11 reais na conta. E aquilo para mim me deu um negócio assim, eu falei: você conseguiu pagar tudo e tem 11 reais na conta. Eu dei uma outra entonação para a frase que ela... Que
tá essa no
pessoa,
lucro, né?
Eu falei, puxa, olha que bênção, o que você está dizendo. Você conseguiu pagar tudo e tem 11 reais, né? Então assim, aí foi muito bom, foi de Deus mesmo. Uma conversa, por isso esses exemplos do Senhor, né? Tudo tão simples, do nosso dia a dia. Eu falei... Deus vai multiplicar esses 11 reais que você tem na conta. O Senhor vai continuar suprindo como fez até aqui. Te ajudou a pagar tudo. Primeiro que isso é legal, né? Você
só olhar a história, você vai vendo os elementos e vai falando: puxa, então, se eu passei por aquilo, eu não sou capaz de passar agora de novo.
Então.
O Senhor pode fazer. E é engraçado isso, porque você está falando: eu paguei todas as minhas contas esse mês e tinha 72 centavos, né? Já estamos no dia 20 alguma coisa?
22.
Lógico, agora eu estou esperando ansiosamente pela chegada do dia 1º.
Eu também.
Mas os 72 centavos estão lá.
Eterna luta, só.
Mas eu paguei tudo.
Então,
tá tudo lá. Entendeu?
Sim.
Então é esse tipo de relação assim, tipo, tá, eu não tenho. Mas eu sei que Deus vai dar um jeito. E se eu não conseguir pagar esse mês, pago no próximo. Ele vai dar um jeito também.
Exato.
Eu não sei como, eu me disponho a fazer parte da solução que ele tem para mim.
Isso,
arregaço,
né?
Minhas mangas, isso, saio para trabalhar, sim. Saio para fazer as coisas, porque eu também sou um elemento que Deus usa para solucionar os meus problemas.
Exato.
Entendeu? Eu não fico esperando
isso.
Aí.
Senão fica assim, né? Ah, não tem o que comer. Você tá fazendo o quê? Você tá trabalhando, tá fazendo a sua parte, né? De os seus compromissos, tá honrando como pai de família, como esposo, né? Como mãe, como irmã, enfim, né? E o Senhor, na sua misericórdia, vai suprir.
Então, e aí você tem um elemento também, depois, porque ele tá falando isso, aí ele vai falar das flores. Primeiro ele fala: se ele é capaz de fazer uma coisa grande, ele também é capaz de fazer uma coisa pequena. E se ele é capaz de prestar atenção numa coisa pequena, você acha que ele não é capaz de prestar atenção numa coisa grande? Se ele é capaz de fazer um negócio... Ele fica invertendo esses paralelismos que Jesus também usa na construção do ensino dele. Então ele fala assim: tá vendo? Ele é capaz de fazer isso com o passarinho, não vai fazer com você que é grande?
Exato.
Que tem muito valor para ele. Agora vê a flor. Ela nasce agora, a flor do campo, né? Alguns traduzem como lírios do campo.
Sim.
Mas as flores do campo, elas nascem hoje, morrem amanhã. E eu digo para você, elas... Nem Moisés se vestiu como elas vestem. Nem Moisés conseguia... Moisés não é?
Salomão.
Conseguia ficar tão maravilhosamente vestido como elas ficam.
Lindo.
Agora presta atenção. Se ele é capaz de prestar atenção numa coisa que não tem nenhum valor, praticamente, de dar para elas essas coisas, você acha que ele não sabe que você precisa e vai dar para você? Então qual é o ensino lá mesmo? Busca o reino de Deus, sua justiça. E essas coisas que você precisa, que ele sabe que você precisa, ele vai acrescentar para você. A gente inverte a coisa, passa a correr atrás dessas coisas, buscar a Deus e a sua justiça. né? Sim. E aí, como é que a gente fica insatisfeito? Porque isso que a gente quer, a gente não consegue ter. Porque, infelizmente, a gente é muito limitado no processo. O sistema é muito ruim, o sistema é limitante, o sistema é esfolante, o sistema é escravizante, o sistema é cansativo que a gente vive. E a gente não vai ter condição realmente se a gente confiar nas nossas forças. Inclusive, tem um versículo, Nilceia, que a gente só usa ele quando não quer emprestar dinheiro para as pessoas, que é maldito o homem que confia no homem. Né? Então a gente fala, não, você empresta um dinheirinho? Não, maldito homem que confia no homem, né? Não sei se você vai me devolver, então eu não vou emprestar, né? Mas não é ponto esse versículo, é uma vírgula. E ele diz assim, maldito o homem que confia no homem e...
Na força do seu braço.
E faz do seu braço
o braço forte.
Se eu puder traduzir de um jeito bem popular, é maldito é você quando você confia em você mesmo.
Exato.
Porque a gente confia no Senhor. Uns confiam em cavalos, outros em... Mas eu confio no Senhor. Exato. É no Senhor que eu confio. Né? As pessoas que reclamam, as pessoas que estão sempre reclamando, estão sempre insatisfeitas, elas dão uma demonstração de incredulidade completa no poder de Deus que pode sustentá-las. E Jesus está falando sobre isso, não sei, está falando, você acha que ele não pode vestir você? Você acha que ele não pode alimentar você? Por que que você está murmurando? Eu me lembro, Nilceia, você é um exemplo para mim nessa questão, de que estava com dificuldades e vendia pão.
Sim.
Porque ele é capaz de sustentar você. Uhum. E ele sustentou. Sim. Eu tenho certeza absoluta que ele sustentou. A Michelle, de vez em quando, vem aí com...
Pão de mel.
É, porque ele é capaz de sustentar você. E é engraçado como vocês duas fizeram com que Deus pudesse usar vocês para solucionar um problema seu.
Sim,
o problema não era nem dele. Era o seu problema. Mas ele falou assim, vamos lá, Nilce, faz pão aqui que eu vou usar você para solucionar o seu problema.
O próprio Senhor é uma escola para nós, né? Um professor, ele faz da vida uma escola. E como a gente cresce, né? Então, quando tem essas memórias, a gente fala assim, puxa vida, quantas coisas nós já vivemos e o Senhor conosco, né?
Isso.
Vem vindo conosco. Eu tava aqui... Eu tenho umas anotações que eu tô parecendo aquele apresentador da televisão. Tem o papelzinho dele que ele vai virando.
Ô, louco, meu!
exato. O meu até que tá um pouco maior, né? E aí eu anotando assim... Eu não sei bem qual é a sequência, ainda não tive esse livro nas mãos. Porque a gente vem falando... A gente já falou sobre infelicidade, não é?
Sobre culpa... Desapontamento, decepção, cinismo, impaciência, infelicidade e hoje reclamação e espírito murmurante.
E porque assim, tudo isso vai passando para chegar assim, poxa, e Deus nessa história toda?
É engraçado porque o livro, ele chama Pecados e Pecadinhos, o programa se chama Pecados Sim. e Pecadinhos, mas o que me parece que o Dr. Shedd realmente trata são as ervas daninhas que não permitem que a gente avance no nosso relacionamento com Deus.
É isso mesmo.
Ele chama isso de Pecados e Pecadinhos, por exemplo, infelicidade. Eu, por exemplo, agora estou falando de murmuração, e a gente está chegando à conclusão aqui no nosso estudo que é falta de fé, é incredulidade isso. É de gente que não confia que Deus pode fazer com que as coisas aconteçam.
Porque então, se essa erva daninha vai tomando conta, eu não creio no amor, no cuidado.
Muito bem.
É a questão da nossa fé, né?
O pecado, na verdade, que está sendo denunciado pelo Dr. Shedd e nós aqui hoje, é de murmuração e de reclamação, na verdade, a raiz é uma erva daninha que fica consumindo a gente o tempo todo.
Sim.
A erva daninha, eu vou inverter aqui a coisa. A erva daninha é a reclamação e a murmuração.
Sim.
É o jardim que fica feio, que fica desarrumado, que fica, né?
Sim.
Que essas plantas que ficam roubando a vitalidade de outras plantas.
Mas olha aqui,
dentro do nosso coração. Mas o pecado de verdade que está sendo denunciado é a incredulidade.
Eu gosto muito de planta, e essa semana eu falei sobre isso. Tem umas ervas que elas são até bonitas. Tem umas plantinhas que crescem ao redor. Uhum. Aquele mato,
orquídea.
Né? Não é? É.
A orquídea. A orquídea fica lá chupando.
Que vai, então, assim, e eu tava pensando que eu falei assim, eu tô até regando ela. Porque a gente tá exemplificando. A gente fica até regando, fortalecendo essas ervas que estão roubando a nossa energia, roubando a nossa fé. É. Né? É. O nosso amor pelo Senhor, a nossa força de continuar caminhando nessa terra.
Então, muitas vezes o que acontece é isso, você passa nos lugares que tem umas árvores, aí ela está coberta de uns fiozinhos amarelos e tudo mais. Aquilo é como é que chama? Que rouba alimento delas, né?
Ah, sim, é tipo um parasita.
É um parasita que tá lá. Então ele não permite que a árvore se desenvolva, porque o tempo todo ela tá sugando as energias. O que faz um espírito murmurador, o que faz um espírito reclamador, o que faz esse espírito de insatisfação na vida das pessoas é roubar a força de vitalidade que ela tem. O pecado de verdade é incredulidade, que Deus pode cuidar e fazer todas as coisas acontecerem. Mas essas ervas daninhas, esses parasitas que ficam em torno da gente, a gente não percebe. É. E aí as pessoas estão sempre assim, infelizes, estão sempre insatisfeitas, viram chatas, ficam chatas.
Muitas vezes eu acho que elas nem percebem, né? Porque às vezes umas coisas boas que acontecem, mas está num espírito de tanta reclamação. E eu queria até só comentar um fato, uma amiga estava... muitos anos que eu não via, ela falou, ai, tô morando na minha sogra, mas depois eu te conto essa história. Aí eu fiquei preocupada, mas quando ela foi explicar o motivo, é porque ela comprou uma casa, só que é uma casa mais antiga, ela precisava reformar. E para não pagar aluguel, a sogra ofereceu, vocês podem ficar aqui. Eu falei, mas isso é ótimo, porque... você é assim, você conseguiu comprar uma casa, isso é uma baita
conquista.
Eu
nem casa tenho, tô querendo.
É uma baita comprou conquista. Uma casa, tem um lugar pra ficar sem ter que pagar aluguel.
E tá reclamando.
Exatamente. Então eu falei assim, entenda, né, que foi uma providência de Deus pra que você pudesse, né, não gastar tanto, porque reforma já gasta, já tá pagando financiamento. Então, é a gente conseguir ver o que realmente é bom e parar, né, de ver só o lado negativo, né?
Essa semana, só pra gente ir pro intervalo e ver os ouvintes o que é que eles estão falando.
É.
Mas essa semana minha família tomou um golpe de R$450, né, a gente fez um Pix... né? Bom, tudo bem. Aí a gente, não, tudo bem, tal, já foi, tal, fiquei nervoso, não podia ter feito, tinha que ter feito isso.
Pô, tô com 70 centavos.
72 centavos, fez um Pix no crédito, né? Mas assim, beleza, naquela hora, pronto, aí eu falei assim, opa, é só até aqui que a gente pode ir.
Chega.
Entendeu?
Chega.
Todo mundo recobra aí, para de chorar, recobra, respira. Aí eu também já baixei a coisa e beleza, vamos lá. Sentamos pra almoçar depois, não sei o que lá. E minha filha fala, podia ser pior, né, pai? Aí eu falei, o quê? Aí ela falou, não, porque o cara mandou um link de R$12.800.
Desculpa o riso.
Não, aí a coisa é assim. Ainda bem que eu só tinha 72 centavos, porque bloqueou. Aí ela falou, mas quanto é o limite? Ah, 500. Aí o cara mandou de 450. Aí eu fiquei pensando assim, falei, pô, não vou nem reclamar com Deus. Porque imagina se fosse os 12.800.
E nem com o gerente, que eu só tenho isso de...
Não, não, eles não vão, porque tem senha, né? Botou senha, paga um Pix, ela paga um boleto de Pix. Agora, é esse negócio assim, você entendeu?
É isso aí.
Aí a gente olha e fala assim, pô, podia ter sido muito pior.
Sim, sem dúvida.
Mas Deus botou a mão dele e ele vai me ajudar a pagar e vai me usar.
Exato.
Pra ser a fonte de solução pra esse problema. E mais... ainda, nós não fomos assaltados, não teve violência, não teve trauma.
Não teve contato.
Não, nada, foi telefone.
Ah,
você
sim.
Entendeu? Uhum. Então, quer dizer, perceba, quando a gente entende que Deus está no controle, e mesmo uma coisa ruim acontecendo para a gente olhar as circunstâncias que estão ao redor, às vezes a gente consegue ver, podia ter sido muito pior.
Sim.
Obrigado, Deus. E aí a gente olha tudo que ele faz pra gente. Você fala assim, pô, mas eu só tinha 72, ainda tomei esse bonde.
Não é?
Você entendeu?
A minha mãe só tá com 11 reais, para!
Percebe? Então, é essa relação de que um espírito murmurador, um espírito queixoso, um espírito reclamador, é um espírito que está lotado de ervas daninhas, de parasitas, e não está permitindo que Deus haja na vida dessa pessoa e faça desenvolver uma vida espiritual, uma vida de relacionamento com Ele, que vai trazer satisfação de verdade para as pessoas. É essa relação aí, né? Eu acho que todo mundo passa um pouquinho por isso. Até gosta de dar uma reclamadinha.
Sim.
Mas quando começa a imaginar, fala: obrigado, Deus, porque o Senhor é bom com a gente.
Amém. Estamos aqui na RTM Brasil, nos Caminhos da Fé. A gente volta já já.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
Muito bem, pastor João Paulo Gouveia, Michele Gomes, estamos falando aqui sobre incredulidade, sobre murmuração, sobre falta de fé, sobre desencantos da vida, pecadinhos e pecadões, é isso? Pecados e pecadinhos, não é? Michele, você tem em mãos aí participação dos nossos ouvintes, por favor.
Várias participações, quero aqui mandar um abraço para a turma do chat, eu vou começar com a turma do chat, a Esté me mandou algumas participações aqui, então um abraço para nossa querida Marília Lira, lá de Manaus, que sempre participa, tanto no WhatsApp quanto no nosso canal no YouTube. Obrigada. Patrícia Alves de Carvalho dos Santos, que tem acompanhado o programa, né? Todo episódio. Obrigada pela sua companhia, viu, Patrícia? Juntos a gente está aqui crescendo, aprendendo. É muito bom ter a companhia de vocês. A Dalva Mello também está com a gente. Marilene Novelo, assunto muito interessante. Clerismar, ele disse que está 200% ligado nos Caminhos da Fé. Amo muito! Uau. Demais, né? Esse programa. O Auricélio Loyola também. Ele até comentou que acompanhou o ministério do pastor, né, Dr. Russell Shedd. Uhum. E ele comentou.
Bianca, né? Também.
A Bianca está com a gente também.
Tá, Rocha.
A Bianca Rocha?
Sim.
Ah, aqui a Esté ainda não me mandou. Mas daqui a pouco eu leio a mensagem da Bianca. A Lúcia Farias, Mércia Scapinelli e quem mais? Agora vamos lá pro chat. Mariana Velasco, ela apareceu aí, pastor.
Sempre.
Registrada aqui a presença, viu? A aula está tão maravilhosa que não dá para reclamar.
Olha,
muito
boa,
bom,
boa,
trocadilho boa. Aqui. A querida Elisângela já fez um print. Muito bom, queridos. Estou aprendendo muito com vocês. Os exemplos do pastor JP são excelentes. Obrigada pela companhia, Elis. A Graça Imperial também, que sempre manda aqui os pedidos de oração. Orlando Silva de Roraima tá com a gente. Ah, tem uma perguntinha aqui do Orlando, pastor. Michele, pergunta ao JP se murmuração e falta de Deus na vida das pessoas.
Falta de Deus, não. Eu acho que Deus é pleno, né? E não tem esse negócio de muito Deus ou pouco Deus ou falta dele. O que tem, na verdade, é uma incredulidade nossa. De que ele é capaz de poder fazer as coisas. Então, como as pessoas estão sempre insatisfeitas porque não conseguem encontrar plenitude no Senhor, aí elas vão murmurar. Porque tá faltando, mas veja a vida, né? Tá vendo? Se fosse desse jeito, aí se fosse daquele jeito, aí porque o som tá muito estridente, aí porque não sei o quê, aí porque o pastor demora, aí porque hoje passou, porque tava calor na igreja, porque porque choveu, porque...
É assim, nunca tá satisfeito,
não,
né?
É.
E a Elenilze, falando sobre o que você tá fazendo, essa murmuração, né? Que a gente vê, faz também em alguns momentos, ela comentou o seguinte. Cadê?
As pessoas reclamam tanto, só antes por você achar aí. As pessoas reclamam tanto de igreja que deviam ir pra Indonésia. Você entendeu? Que não tem nem igreja para ir.
Arábia Saudita.
Você entendeu? Que são perseguidos.
Isso aí.
A gente reclama. Né? Porque tem que levar a Bíblia na igreja. A gente fica reclamando disso e tem gente na Coreia do Norte, nesses lugares perseguidos. Vai ver, vai entrar no site da como é?
Portas Abertas.
E você vai ver lá, os caras estão sedentos para receber um versículo bíblico escrito num papel para eles poderem conhecer Jesus.
Sim.
E a gente, eu tenho aqui uma prateleira cheia de
Opções,
Bíblias,
né?
Em línguas diferentes, entendeu? E o povo povo reclamando o tempo todo. Sabe o que é isso? Incredulidade completa que o senhor pode fazer as coisas.
A Helenilze, lá de Salinas, de Minas, ela é muito bem-humorada, né? Eu gosto muito de receber as mensagens da Helenilze. Ela vai colocar o seguinte: Pastor JP, fica triste não. Você também enche de alegria e ensinamento as nossas tardes. Com vocês aí, a gente vai reclamar de quê? Tá tudo ótimo, show reclamação.
É que ela
viva
não fica
vida.
Muito perto de mim.
É. Viva RTM, Deus é maravilhoso. E ela colocou: tô amando as caras e bocas do Pastor JP. Esse carinha é ótimo. Não me lembro se ele já é avô. Ainda não.
Bom,
ainda.
Mas tô querendo, já tô pronto, viu?
Mas tem um comentário. Mas acho que ele vai aprontar com avô. Estes netinhos.
Certeza. Certeza absoluta. Fala pra Gabriela, pras meninas: ó, vai deixar o neto lá em casa? Vai. Vai comer na hora errada, né? A errada é pra você que quer que ele coma na hora do almoço, no jantar. Não, vai comer de qualquer jeito. Vai comer muita batatinha com gordura trans, aquela da Pringles, sabe? Vai comer Ruffles o tempo todo,
vamos
fandangos,
de lutinha,
chocolate. Não, vamos comer porcaria o tempo todo. Aí ela fala assim: não, mas você não pode fazer isso. Alimentação. Não, a alimentação você dá lá na sua casa. Lá você força ela a comer abobrinha, né? A comer
beterraba,
tudo isso. Se ele na minha casa, se ele falar: quero só purê de batata com bife milanesa, inclusive eu vou acompanhar ele com muito gosto, né? Mas nós vamos comer só essas coisas também.
Ele já tá avisando.
Já tá preparando.
É.
E se fizer, vai fazer lá na minha casa, ele tem todo o direito, né? Eu vi um vídeo outro dia que o vô falava assim: olha, isso aqui é um recado pra minha filha.
É pra filha.
Pra filha, entendeu? Você fica pegando no meu pé, fazendo não sei o que lá. Não. Eu quero que o meu neto me ame, entendeu? Eu já fui chato com você, agora eu quero que o meu neto me ame. Então eu vou dar tudo pra ele.
Meu filho me mostrou esse vídeo, é pro vovô e vovó, entendeu? É porque é que ame, então assim, ele vai comer tudo, deixa ele fazer a bagunça que ele quiser, vai tomar banho a hora que ele quiser.
É. Agora, antes da gente voltar totalmente aí, você tem mais uma...
Não, eu acho que só destacando aqui a participação da Bianca lá de Gama, Distrito Federal, o Vasile também, ele disse que a gente anima, né? Você anima todos nós ouvindo a Transmundial. Mandou foto sua, Nil. Linda de Jesus aqui, o Vasile acompanhando.
Querido de
E a Bianca também. Mas eu acho que eu li todas, pastor. Pode seguir com
isso
tudo.
Tá, antes da gente realmente voltar para isso, eu quero dar uma palavra para Patrícia, que a gente leu aí a mensagem dela. Tô emocionado para falar sobre isso, porque essas coisas me doem muito. Sim. E a gente alcança a gente de todos os lugares que passam muitas dificuldades. Patrícia, eu tenho uma coisa para te dizer. A vida, ela é realmente dura. E não é porque a gente anda com o Senhor que as coisas vão ser extremamente facilitadas para nós. O mundo tá no maligno, ele é mau, a gente peca, as pessoas fazem maldade com a gente faz maldade com as pessoas. A vida é dura demais. E eu sei que em alguns momentos da nossa vida, a nossa jornada é tão pedregosa, é tão dura, tão difícil de passar, ela é tão densa, tão sufocante de passar, que a gente realmente fica com o coração duro. Algumas pessoas não param de chorar, outras não conseguem chorar, tamanha dificuldade que as pessoas passam. O que talvez possa facilitar um pouco é entender que a vida da gente passa muitas vezes pelas estações do ano. E talvez olhar a vida um pouco mais dessa maneira. Muitas vezes o outono chega. O outono é quando fica meio ocre as coisas, né? Fica meio amarronzada, assim, meio bege.
Os galhos sem flores.
Parece que a luz do sol é bege, né? Ela é meio laranjada, assim. Isso aí é o outono. As folhas vão cair, né? Elas vão ficar no chão, vão se perder ali. O dia parece que não é bonito, meio nublado, pode até fazer um sol. No outono é engraçado também, porque o sol não esquenta, você tá morrendo de frio, você sai no sol, ele te queima.
Uma sensação de umidade, né?
Tudo bagunçado, aí você volta pra sombra e tem frio, aí você sai no sol pra esquentar, ele esquenta demais, aí você volta. É onde a gente pega gripe, onde a gente fica chateado, olha pro dia, parece que nada motiva a gente. Algumas vezes é nesse período que a gente tá. E aí o coração fica duro, a gente não consegue chorar, ou chora demais. Porque a gente ainda está perdendo muita coisa e a sensação de que a coisa é dura demais para a gente viver. Mas sabe que depois vem o inverno, aí você pensa assim, puxa, agora vai melhorar. E muitas vezes não melhora, fica mais frio. Mas o inverno é o tempo da reclusão. É o tempo da gente fazer o rescaldo da vida, de ver o que sobrou no processo todo. Recobrar a consciência, sentar diante da lareira, né? Pegar um chazinho gostoso, uma sopinha, sentar e só parar. E deixar, aí vamos na teologia do pagodinho lá do Martinho, deixa a vida me levar nessa hora. Senta, acalma o coração. Esse é o inverno, onde a gente não quer sair de casa, porque lá fora tá frio demais. Porque lá fora é muito mais difícil do que aqui dentro. Então, acalma o coração. Aí vai vir, depois do inverno, vem o quê?
A primavera.
Puxa, a primavera, a gente acha assim, é um tempo alegre. As flores vão começar, pelo menos os botões vão começar a aparecer. O sol vai vir, né, de maneira mais agradável. A temperatura aumenta, a umidade parece que está indo embora de verdade. O sol parece muito mais iluminado nessa época. É uma época que a gente sai para construir a vida de novo, para começar a reconstruir. Se eu perdi tudo no outono, se eu fiz o rescaldo no inverno e comecei a planejar a minha vida de novo, quando chegar a primavera é o tempo para a gente sair para reconstruir. É aí que a gente começa a colocar os tijolos de novo no lugar. A gente começa a construir as paredes de novo do nosso coração, da nossa vida. E aí é que a gente vai preparar a chegada do verão. O verão sempre virá. Ele sempre virá. Patrícia, eu estou dizendo para você, com todas as letras, o verão sempre virá.
Amém.
Mesmo que você esteja no outono, ou no inverno, ou na estação que você tiver, ou que os nossos ouvintes estiverem, a gente sabe que Deus está com a gente crê nele, e a gente sabe que ele vai arrancar a gente desse lugar, e de que o verão virá. Então acalme o seu coração, deixe que Deus controle a sua vida, porque ele está controlando. A gente está falando sobre reclamação e murmuração, mas isso vale muito, porque a gente precisa acreditar que ele está fazendo todas as coisas, e que de repente agora é um momento difícil, é um momento de deserto, é um momento de caminhada, de fugir do exército que está perseguindo, de que talvez não tenha água onde a gente vai, talvez não tenha realmente carne nem pão. Mas a gente sabe que ele vai fazer todas as coisas acontecerem.
Amém.
Todas as coisas acontecerem. Amém. Então, por isso, Patrícia, todos os ouvintes, Nilceia, Michele, só acalma o coração. Você passou por dores assim, sabe exatamente do que eu estou falando. Nilceia sabe também, sim, passou. Sim. Eu passo por isso também, sim. Eu sei como é. E o que a gente precisa é colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e esperar, porque cada estação da nossa vida vai fazendo com que a gente amadureça cada vez mais. Se a gente só vivesse no verão, nós íamos virar acumuladores. Então Deus manda o outono para a gente jogar as coisas que estão pesando demais. Pode perceber que o verão é leve. O verão sempre é mais leve. Verdade. Quando ele chega. Verdade. Por quê? Porque a gente já deixou coisas desnecessárias no outono. Machuca, porque a gente achava que aquilo que a gente tinha era essencial para viver.
Era necessário.
Mas veio o outono e arrancou tudo aquilo da gente. Uhum. E arrancou porque se não arrancar, a gente não ia largar. Então, se você tem perdido muitas coisas, saiba, esse é o momento do outono. No momento do inverno, você assenta e faz o rescaldo, vê o que sobrou. E a partir do que ele sobrou, entra na primavera para começar a planejar e exercitar a vida. Volte a estudar, leia bons livros, assista uma peça de teatro, vá a boas igrejas, ore com as pessoas, saia para comer junto com elas, novos ares, vá viajar, né? Saia para caminhar na rua, aprenda a correr, a fazer, né, uma corrida que é saudável, vá para academia.
Tem bicicleta, vá andar de bicicleta.
Faça tudo o que você puder. Essa é a época da primavera. E aí, quando o verão chegar, você vai ver que tudo aquilo que você perdeu no outono, muitas vezes você nem precisava daquilo para viver. Então, confia no Senhor, Patrícia, que ele vai endurecer o seu coração, vai amolecer o seu coração e vai fazer com que você sempre encontre paz e leveza nele, tá bom? Bora lá então, o que é que tem?
Era necessário.
Era, porque quando eu li aqui a mensagem dela, eu precisava falar com
muito
ela.
Muito bem, muito bem. Graças a Deus por isso.
Bom, a turma está aqui mandando mensagem. A gente ainda tem mais uns 6 minutinhos, pastor. A gente está no estudo, né, falando sobre Hebreus. Comentamos também sobre o Êxodo, né, a questão da passagem. Quer fazer já uma conclusão ou posso fazer alguma leitura aqui das participações?
Manda mais.
Então, eu quero mandar um abraço aqui para Maria Dalva Silva, que está com a gente. A Marilene comentou, quando estava falando que na igreja tem muita reclamação, muita murmuração, ela disse: concordo contigo, pastor, muita reclamação dos próprios crentes, né? E ela comentou boas palavras para Patrícia e para nós, né? E a Marília mandou também um recadinho aqui. Patrícia Alves orando no Espírito Santo por tua restauração em Jesus e sua palavra. Um abraço. Então, é bonito ver, né? Essa unidade do corpo. Não é lindo? Porque um vê a mensagem do outro e tem aquela empatia e já está intercedendo pelo outro.
Fica incomodado que quer ver o outro feliz na presença de Deus.
Eu acho lindo. É a conexão do corpo. O corpo de Cristo é algo fantástico. É como que a gente se conecta.
Amor, de misericórdia.
A Adélia também, ela comentou: pastor JP é um poeta do amor de Deus. Ô, Adélia.
Eu tô plagiando só o pastor Mário Simões. Depois vocês procurem nas redes sociais. Pastor Mário Simões, ele tem um livro que, se eu não me engano, se chama As Estações da Vida, alguma coisa assim. Esse livro é muito bom.
Vai de dica hoje? Dica de livro de hoje, vou incluir no episódio de hoje.
Pode comprar, acho que Mário compra Simões, direto com ele, o pastor Mário Simões, procura lá na internet. Você vai achar o site dele, ele tem uma lojinha lá que ele vende os livros dele. Inclusive, os livros dele são muito bons. Ele tem um que chama O Privilégio de Ser Pai, que eu também sou fã dele. Escreve bem. Sim. E é maravilhoso.
Tem, viu? Eu sou o terceiro também.
A gente fez a jornada de devoção na
foi
igreja.
Muito bom. É. E muito bom, queridos. Estou aprendendo muito com vocês. Obrigada. Bom, muita gente participando, mas vamos a encerramento, uma aplicação. Não, é eu acho que a mensagem que você passou para Patrícia é isso, né?
Eu acho que até a participação da Patrícia, a mensagem da Patrícia também está aí. Muitas vezes,
tudo incluso.
Não permitir. Porque a vida está tão dura, não permitir que a gente vire refém de um espírito murmurador, de um espírito reclamador, ficar assim eternamente insatisfeito. Eu acho que até que é saudável, essa de você querer alcançar mais. Puxa vida, tem um carro velho, então vamos lutar, vamos trabalhar e vamos ter um carro melhor, vamos ter uma casa melhor, vamos comer melhor, vamos ter uma escola melhor para os filhos, vamos até vestir roupa. Então, uma insatisfação, até certo ponto, é bom. O problema é quando essa insatisfação vira um espírito reclamador, um espírito queixoso, um espírito murmurador. Isso é erva daninha. Isso aí é parasita que está roubando a sua vitalidade. Livre-se disso e creia. A maneira de crer nisso é a maneira de se livrar dessas ervas daninhas. É arrancar do coração a nossa incredulidade. É crer que o Senhor pode fazer todas as coisas o tempo todo na nossa vida.
Maravilhoso.
Eu vou ouvindo o pastor João Paulo e conforme vai citando a palavra de Deus, como fica claro que quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais conhecemos o Deus da Bíblia. Né? Nós vamos vendo, você vai mencionando aí no Novo Testamento, Jesus, né? As respostas dele, a forma como ele lidava com as pessoas. E é nisso que a gente vai aprendendo, vai crescendo e vai percebendo que no dia a dia. Vai lá, pastor.
Eu acho que eu finalizaria tudo isso com a fala do Zan Souza, que escreveu aí. No chat lá do YouTube. Ele escreve assim: reclamar menos e agradecer mais. Né?
Exato.
Porque quando a gente começa a perceber que Deus está vendo, que Deus está fazendo a coisa, que Ele tem poder para fazer, que Ele está vendo a sua situação e que Ele vai tirar você desse lugar, é parar de reclamar e começar a agradecer o Deus maravilhoso que a gente tem relacionamento. É o privilégio de poder andar com Ele e ter alguém fazendo alguma coisa por nós, né? Deus é muito bom, viu?
Deus é maravilhoso. Gente, eu preciso só pedir uma desculpa pública, que eu comentei que o link da live estava no status, só que fiz uma confusão coloquei o link da loja que tem o livro Pecados
Pecados. Tá querendo vender.
Agora que eu vi essa confusão, confusão que eu fiz. Mas eu coloquei agora. Se você chegou agora e falou, ah, perdi o programa, não. Essa, ele fica salvo lá no nosso canal do YouTube. A Michelle aqui é um pouquinho atrapalhada.
Eu tava aqui tentando entender o que ela tá falando.
O que ela tá pedindo lógica. Perdão, né?
É um pouquinho atrapalhada? É um pouquinho atrapalhada.
Então aproveita esse link e
compra. É, acabei de colocar, ó. Tá lá, novidade, lá no status, o link do programa, pra você assistir de novo, indicar, compartilhar com a família, com os amigos, como você brinca, né, pastor? Manda pra quem você gosta, pra quem você não gosta também, né?
Exato. Se você gostou do programa, mande para os seus inimigos. Seus amigos. Se você não gostou, mande para os seus inimigos. Ah, que maravilha. Né?
Não tem desculpa, né? E depois lá no site também fica salvo o áudio.
Ué, se não gostou do programa, manda para os inimigos.
E nas plataformas de áudio, gente, muito obrigada. Lembrando que nos Caminhos da Fé, toda terça e quinta, das 4 às 5, ao vivo. E na semana que vem, posso divulgar já qual vai ser o nosso tema?
Adiante aí, adiante.
Então, hoje...
Você sabe que quando chegar lá para a segunda, eu vou ter que te perguntar de novo, né?
Qual é o tema?
Competição entre irmãos.
Não, nunca teve isso.
Nem reclamação na igreja.
Nunca, mamãe gosta mais desse do que de mim.
Competição entre irmãos. Ai, vai dar o que falar. Você é o nosso convidado. Terça-feira, a partir das 4 da tarde.
Olha...
Esse tema é muito bom. Tem um de pai para filha com isso.
É isso, né?
Tem um de pai para filha com esse tema.
Nos Caminhos da Fé. Eu estou aqui muito grata a Deus, no privilégio de suprir aqui as férias de Ricardo Santos. Eu já falei, né? Graças a Deus por esse período de descanso para o Ricardo, sua esposa, seus filhos, poder passear um pouco. E também graças a Deus porque nisso eu estou tendo a oportunidade de trabalhar, né? De ajudar a entrar o dinheirinho para nossa casa, não é? E estar nesses momentos tão, olha, eu vou usar uma palavra que vai marcar aqui, inenarrável. Como eu gosto dessa palavra, porque esse momento é inenarrável, é falando das coisas de Deus, é aprendendo junto, nessa simplicidade que parte da própria palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, estamos aqui encerrando nos Caminhos da Fé dessa semana, que já está lá no YouTube, né? Naquele,
vai ficar salva, né? Essa live, exatamente.
Está no YouTube, não vamos reprisar, como normalmente fazemos com os programas, mas está lá, olha lá, o Kim está colocando pra gente, youtube.com/RTM Brasil. Você indique para os seus amigos e os seus inimigos também. Graças a Deus, obrigada, pastor JP, obrigada, Michele. Obrigada a você, ouvinte, que esteve conosco até aqui.
Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.